Bom dia, senhoras e senhores, e bem-vindos ao podcast do Rico Assunção. Hoje, dia 20 de março de 2021, o único das nossas vidas. Então vamos lá. Se você não tem coragem de cometer um crime, não significa que você é uma boa pessoa só por não cometê-lo. Significa apenas que você tem medo de ser pego, de ser descoberto. E isso pode ser visto, eu acho, que em algum grau na violência das multidões, né? As pessoas que se revoltam porque acham que não vão ser pegas, elas acham que receberam um certo voucher para fazer o que for, porque não vão ser julgados pelas demais. Afinal, está todo mundo ali fazendo a mesma coisa que elas também estão. Está todo mundo no mesmo barco. E aí, entre outros momentos da nossa vida, a gente se pega falando com frequência o tipo de comentário, tipo, mas fulano também fez, o pior, todo mundo faz. Então, eles cumprem a lei em circunstâncias normais, mas não por razões morais. Eles cumprem a lei porque têm medo de algum tipo de punição. Seja de ser pego pela polícia ou pela justiça, ou simplesmente de serem julgados socialmente pelo que fazem. Nietzsche foi muito cuidadoso em distinguir a mera obediência da moralidade. Duas coisas diferentes, embora possam passar despercebidas se a gente só olhar o resultado final. Pelo menos na maior parte dos casos, né? Mas o que é importante nessa história é que Nietzsche também pensava na obediência nem sempre como uma forma de covardia, porque também pode ser uma fonte de disciplina. E são duas coisas bem, bem diferentes. Não cometer um crime porque você tem muito medo de fazê-lo, né, das consequências, provavelmente é melhor do que cometer um crime, ao menos do ponto de vista social. A gente prefere estar cercado de pessoas que têm medo de cometer um crime do que pessoas que têm coragem de fazê-lo de qualquer maneira. Mas nada disso diz respeito necessariamente à moralidade, porque do ponto de vista moral, além de má, essa pessoa ainda é covarde. Então, enfim, até agora eu estou falando de dois casos, né? O primeiro caso, que é o caso que você comete o crime independente de qualquer coisa, e o segundo, que você não comete o crime por medo das consequências. Mas existem alternativas. A mais óbvia, e que eu acho que eu realmente não preciso passar muito tempo aqui falando, é quando você não comete o crime porque simplesmente não tem vontade de cometê-lo. Não é da sua natureza e pronto, né? Muito simples. Mas tem um quarto ponto aqui, que eu acho que é esse o ponto importante levantar, porque é o ponto do autocontrole, né? Porque você pode ainda assim ser tentado a fazer algo que você sabe que é errado, digamos, porque é da natureza humana, de vez em quando, querer romper com a moralidade. Mas você tem o autocontrole para dominar seus piores instintos. E a linha pode ser tênue e nem sempre clara de por que você não cometeu um crime ou alguma coisa errada, né? O crime é só um exemplo. Foi porque você se controlou e decidiu não cometer? Ou porque você simplesmente teve medo de ser pego? Eu acho que, apesar das vezes ser difícil identificar claramente o que determina nossos comportamentos, eu acho que na maior parte dos casos dá sim. O resultado final é diferente porque quando que te segura o medo do que os outros podem fazer, do que eles vão pensar, de uma punição externa, você se torna não confiável quando acredita estar sozinho, sem ninguém estar te vendo, né? Ninguém é para te julgar ou te punir. Quando você se comporta de uma determinada maneira por uma decisão própria, é diferente. Porque independente da situação em que você se encontra, agora você nunca mais está sozinho. Porque está sempre acompanhado de si próprio. E o motivo que te impede é outro. E ele vai estar sempre presente. E isso é moralidade, mais ligada à disciplina, à força e à coragem de enfrentar seu maior inimigo potencial, si próprio. Se de um lado é a covardia, né, com medo dos outros, o outro é a coragem de enfrentar o seu instinto. A coragem de se controlar e pôr em prática ser quem você decidiu ser, independente do que o mundo externo possa pensar disso. E isso independente de qualquer lei, né? Porque é bom não confundir, porque às vezes tem regras que vão de encontro com a sua moral, né? Com o que você acredita. Um exemplo claro, a época da Alemanha nazista. Mas aí também é importante entender quando o ganho coletivo é maior do que a sua vontade individual, né? Que é um segundo caso. Às vezes a gente coopera. Não necessariamente porque você está de acordo ou porque você tem medo. Às vezes é normal você dizer, né, não está de acordo com uma lei, com uma regra. Mas você concorda em colocar em prática por uma questão democrática. Porque, por outro lado, só cooperar com o que você concorda completamente é uma atitude bitolada e arrogante. Diria até de alguém extremamente mimado e egoísta. Aceitar o que não se concorda, na maior parte dos casos, faz parte da vida em sociedade. E o motivo pelo qual eu estou falando sobre tudo isso aqui hoje, né, você pode estar se perguntando, é que além do assunto, como sempre, é exaltar o autocontrole, o poder da disciplina, o controle sobre si próprio, né, sobre seus instintos, e buscar ser sempre uma pessoa melhor, principalmente quando ninguém está vendo. Mas agora que faz, hoje, dia 20 de março, faz mais ou menos um ano que o coronavírus mudou completamente nossas vidas, todos nós. E é só um exemplo do que eu estou falando aqui, mas é um exemplo. Recente, real, e é um exemplo coletivo, no sentido em que todos nós fomos colocados à prova ao mesmo tempo. E um recorde de pessoas morrendo todos os dias, um vírus com poder de contaminação enorme, e que coloca em xeque a imagem que nós temos de nós mesmos. Hoje é um momento diferente, né, em que ser social, vamos dizer assim, ou seja, pensar na sociedade nesse sentido, requer ser antissocial, no sentido de se aglomerar. Quanto menos social você for, né, quanto mais social você é no sentido de estar pensando na sociedade, que é muito difícil. E eu hoje aqui, eu moro na região de Paris, para quem não sabe, e eu entrei essa semana pela terceira vez em um lockdown, no último ano. E é difícil, sim, é difícil. É difícil, eu particularmente questiono a necessidade desse lockdown. O meu momento específico, enfim, os planos que eu tinha para esse período, tinha vários planos, coisas para fazer, é difícil. E além disso, né, a gente tem tendência a achar que a nossa dor sempre nos parece maior do que a dos outros, embora a gente acredite que não, racionalmente, todas as dificuldades emocionais que a gente vive, são julgadas pela gente como muito maior do que a dos outros quando a gente está olhando, por exemplo, Facebook ou Instagram, né, para julgar. Mas quando eu penso na quantidade de pessoas que perderam as suas vidas, a dor que elas passaram sufocando numa UTI com respiradores, isso os que conseguiram uma vaga na UTI, e penso na dor da família dessas pessoas, as que ainda vivem hoje, mas que ainda vão passar por isso nas próximas semanas ou meses, passo por isso todos os dias, né, agora. Menos grave, mas ainda assim doloroso, mas também as pessoas que perderam seus empregos, as que perderam seus negócios, algumas dessas pessoas que levaram a vida inteira para construir, né? Fizeram parte de sonhos, né? Sonharam com aquilo, construíram e perderam recentemente. E é triste, tantas formas diferentes, dá vontade de fazer alguma coisa para ajudar, mas o quê? Para mim, respeitar o confinamento se torna, desse ponto de vista, uma coisa mais fácil de ser colocada em prática, não parece mais tão dramático. E eu só posso me sentir, na verdade, privilegiado até então, por ter uma família para passar esse confinamento junto, poder trabalhar de casa. E eu sei que nem todo mundo vive isso dessa forma. E por isso que eu não estou aqui para julgar ninguém, não, porque eu acho que cada um sabe do que está passando. Mas para dizer que cada um de nós está sendo julgado por si próprio, quer queira, quer não. E esse é o julgamento mais poderoso. É a criação da imagem que a gente tem de nós mesmos. E desse julgamento, ninguém escapa. A todos, um grande abraço.